Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar.
Neste episódio, São Pedro proporciona boa visibilidade para concordes e também para canetas.
É lá.
Eu ontem trouxe aqui a história do restaurante japonês, onde as pessoas vão não apenas para comer e beber, mas para levar uma galhetada nas trombas. Falei do restaurante de Nagoya, onde as empregadas dão de facto bufetadas nos clientes.
Todas.
E isto inspirou esta edição especial sobre coisas estranhas que acontecem em restaurantes. Há um site, o Threelist, que lançou uma coleção de histórias contadas por clientes e por staff de diversos restaurantes. Histórias que são deliciosamente chalupas. E eu trouxe aqui duas, de duas escalas diferentes. Há uma pequena, intimista e parva, e há outra que é uma verdadeira epopeia, embora igualmente parva. Mas antes vamos a esta micro-memória de uma pessoa chamada Tara Wyland, que mandou isto para o site Threelist. E reparem, acho isto muito giro. O meu tio, diz ela, tem uma partida estranha que ele gosta de levar a cabo junto do staff ou de qualquer pessoa que passe junto à nossa mesa, de todas as vezes que vamos jantar fora com ele a restaurantes. Seja qual for o restaurante, a primeira coisa que o meu tio faz assim que nos sentamos é pedir a um empregado uma caneta. Depois disso, ele continua a pedir uma nova caneta de cada vez que o empregado ou a empregada passa pela nossa mesa para nos atender. Se passar um empregado diferente, o meu tio pede também uma caneta a essa pessoa. Se passar alguém da cozinha, ele pede também, por favor, que lhe emprestem uma caneta. Ele pede uma caneta a basicamente toda a gente. No fim da refeição, ele normalmente conseguiu colecionar para aí uma dúzia de canetas, que deixa numa pilha no meio da mesa antes de sairmos e vai a rir sem parar todo o caminho até casa.
Que doido!
Muito divertido.
Acho giro. Acho maravilhosamente estúpido, não faz sentido, mas por alguma razão achei incrível. Agora, porque é que eu, se eu consigo processar porque é isto incrível, não, senhor. Mas há aqui, há um requinte no meio desta estupidez, não é? A imagem de uma pilha de 12 canetas no meio de uma mesa.
Olha,
por nenhuma razão.
Eu não sei se nós temos 12 canetas aqui
razão.
Na rádio. Elas desaparecem.
Estás a brincar comigo?
Olha, canetas esta, é um bem
precioso. Ah, tu não vês daí? Oh, meu amor, então, eu pus uma caneca.
Então
agora,
está aqui à nossa frente.
Quantas dessas é que escrevem?
Vou ver.
Em minha casa há copos cheios de canetas e nenhuma escreve.
Uma escreve, desculpa lá, isto é muito rápido. Esta não escreve. Espera aí.
Temos 5 canetas para 150.
Olha o lápis. O lápis tem bico. 3. Esta
sim,
caneta,
incrível.
Não faço ideia.
É uma raridade. É uma raridade.
4.
Lápis,
olha aqui.
Já não são
mais uma. 5. E esta, diz-me que esta escreve. 6.
Não podes beber mais café hoje.
Eu na minha casa tenho um copo. Para ir com 20 canetas, nenhuma escreve. Quando eu preciso, nenhuma escreve.
Lixo.
Bom, e agora a história do restaurante na pista de descolagem de um aeroporto.
Perdeu a cabeça.
Ou melhor ainda, o restaurante dentro da pista de descolagem do
Mas
aeroporto.
Mas como assim?
Pá, que boa ideia, que boa ideia. Isto foi contado por uma pessoa que trabalhou neste restaurante. Diz ele, era um restaurante que pertencia a uma proeminente cadeia de hambúrgueres, uma que não tem um palhaço como mascote, o que deve reduzir um pouco as opções, diz ele. Ok. Devem ser os reis, não é?
Os reis do...
Você lembra-se de uma cadeia que era o Abra Cadabra?
Não.
Havia uma...
De hambúrgueres?
De hambúrgueres.
Não, tal coisa. Não terás sonhado.
Havia no Recio. Havia uma coisa de hambúrgueres.
Ah, já sei. Havia
era ao lado da Valentim de Carvalho.
Ao lado das. Exato.
Não lembro disso, mas acho um nome muito aleatório para uma cadeia de hambúrgueres. Eu lembro se eles chamassem Abraca Burger. Abraca Burger. Agora Abraca
Burger. Eu lembro-me de uma que era o Max Burger.
Eu acho que tem que ter burger no título. Menos o McDonald's, pronto, não tem.
Estás a ver?
Mas esse já é um bocado a definição do género, não é? É um bocado. Bom. Prosseguindo então, diz ele, este restaurante ficava na extremidade de um aeroporto, naquilo que é conhecido como a zona morta. Ou seja, a área no fim de uma pista que é suposto ficar vazia, já que é onde se espera que os aviões se esbardalhem, que se a descolagem falhar. Mas sem que ninguém soubesse exatamente explicar porquê, esta zona morta não só continha este restaurante de hambúrgueres, mas também um cruzamento de uma autoestrada de 4 faixas.
O quê?
Quer dizer, não é muito diferente da segunda circular.
Quer dizer, há um. Não sei se já foste.
Vai entrar num avião no KFC.
Não, mas é isso, já foste a Gibraltar. Gibraltar tem um aeroporto.
Sim, não,
que durante. Há uma altura do dia que é uma estrada.
Deixa passar. É verdade.
Quando não há aviões, deixa passar aqui os carros.
É verdade. Bom, agora vem um detalhe da descrição que eu particularmente adoro. Diz ele, as luzes da pista de descolagem, na verdade, estendiam-se até ao parque de estacionamento do nosso restaurante. E também a parte das 4 faixas da autoestrada. Pá, que delícia. Isto está tudo muito bem visto. Que prodígio de planeamento. Este aeroporto, diz o ex-funcionário do restaurante que conta a história, não era dos mais movimentados, por isso não havia assim tanto tráfego aéreo. Não creio sequer que grandes companhias comerciais de aviação o usassem. Há uma base militar conectada ao aeroporto e daí havia aviões a levantar voo de vez em quando. Mas geralmente usavam uma outra pista na outra extremidade do aeroporto. Geralmente eram aviões pequenos, privados, tipo Cessna, que passavam a voar sobre nós. Até ao fim de semana em que uma notícia épica apareceu no jornal local. Malta, preparem-se. Ponham os cintos. Dizia a notícia épica que o avião Concorde vinha à cidade e ia aterrar na nossa pista. Uma pequena pausa para contexto, para as pessoas mais novas, sobretudo. O Concorde, hoje retirado, era um avião incrível, era um avião supersónico. Ficou famoso por conseguir atravessar o Oceano Atlântico em apenas 3 horas. O Concorde voava a mais do dobro da velocidade do som e voou entre os anos 70 e o ano 2000, se não me engano. Problema: era um avião muito caro de manter, era um avião bastante poluente e por isso foi retirado. Mas digamos que era um maquinão brutalmente potente. Imaginem a potência que é preciso ter para atravessar o Atlântico em meras 3 horas. Bom, assim que a gerente do nosso restaurante soube desta notícia, diz ele, decidiu de imediato criar um evento à volta disso. As janelas da área de mesas do nosso restaurante têm vista para a pista de aterragem, o que fazia dessa zona uma primeira fila para ver aquele espetáculo. E ela ia apostar tudo no marketing dessa ideia. Mandou imprimir folhetos e tudo. Pela primeira e única vez na história do restaurante foi colado um letreiro na máquina dos refrigerantes a dizer que não haveria refills. Ou seja, era tanta a expectativa de que meio mundo aparecesse para aquilo que ela não podia dar só luz de cobrar uma vez pelas quantidades insanas de refrigerantes que se previa que as pessoas fossem sacar à máquina. E de facto, diz esta pessoa, no dia anunciado, o nosso restaurante estava cheio, de parede a parede, com pessoas curiosas e sedentas de ver de perto a magia superpotente que era o Concorde. As mesas estavam todas cheias, já só havia espaço e pouco para as pessoas estarem ali dentro de pé. As pessoas eram tantas que começavam a sair do restaurante e a espalhar-se pelo estacionamento. Pessoas acamparam aí, como acontece nos concertos de rock. Crianças corriam por todo lado, adolescentes curtiam, havia um ambiente de festa no local. Até que a grande estrela do dia, a atração principal, começou a aproximar-se. Um ligeiro rugido anunciou a aproximação do avião. Um ligeiro rugido que foi ficando cada vez mais alto. E mais alto. E mais alto. Agora segurem-se bem, malta, porque isto vai ser magnífico. O primeiro sinal de que algo poderia não correr bem foi que na cozinha alguns objetos começaram a cair de prateleiras. Um som poderoso bem crescendo começou a sair pela chaminé e o exaustor metálico começou a funcionar como uma espécie de amplificador de ressonância. A dada altura o som ficou insuportável e o pessoal da cozinha começou a tentar fugir, só que não havia literalmente lugar algum para onde podíamos ir, porque a porta da cozinha abria para fora, só que estava tanta gente no restaurante e tanta gente encostada à porta que percebemos que a porta não tinha espaço para abrir. À medida que o rugido aumentava até níveis absolutamente ensurdecedores, a equipa conseguiu finalmente a evacuação, saltando em absoluto pânico por cima do balcão e saindo pela porta da frente que dava para a pista. Estávamos todos a olhar para a pista de aterragem quando o Concorde passou, que nem um foguetão, por cima das nossas cabeças. Ao passar por nós, o som era tão alto que nem o conseguíamos ouvir. Em vez disso, sentimos uma espécie de uma pressão atrás dos olhos que parecia que os iam fazer saltar das nossas cabeças. Eles estavam a ouvir com os olhos. Era tão foda, eles estavam a ouvir com os olhos.
E durante todo esse tempo, eu não... que ideia foi.
O arrasto dos motores a jato mandou uma série de pessoas ao chão. E uma desgraçada de uma antena que a nossa gerente tinha montado no telhado para poder ver telenovelas numa televisão portátil foi arrancada à bruta. À medida que atravessava o parque de estacionamento em direção ao aeroporto para aterrar, um dos motores passou a renta uma das várias árvores decorativas que tinham sido plantadas no perímetro, transformando-a instantaneamente num tornado de folhas soltas e de pequenos galhos partidos que começaram a acertar nas pessoas que nem pequenos chicotes. Lixo voava pelo ar em todas as direções. Clientes do restaurante gritavam. O som ensurdecedor, por fim, começou a desvanecer-se após a aterragem do Concorde no aeroporto. clientes desgrenhados, com cabelos e roupas em desalinho, alguns deles tombados no chão, começaram lentamente a levantar-se em choque. O parque de estacionamento parecia um cenário pós-apocalíptico. Vários carros ficaram com as janelas partidas, havia lixo em todo o lado, pessoas cambaleavam como zombies. Seguiu-se um momento de silêncio chocado e só depois toda a gente explodiu em gritos de felicidade e aplausos.
Acabou e bem.
Passado o trauma, toda a gente achou aquilo espetacular.
Pá, gosto de pensar.
Não, valeu a pena.
Uma das pessoas que bateu palmas tinha um galho espetado no olho. Sim. É, anda com o Gordi!
Todos a dizer. Havemos de repetir isto.
Eu quando comecei a ler isto, eu achava que não, mas depois de chegar ao fim desta descrição, eu adorava ter lá estado.
As pessoas ouviram com os olhos. Ai, eu estou a chorar.
Mais tarde, contra esta pessoa, quando estávamos a limpar tudo para fechar o restaurante, no fim de mais um dia, eu e outro empregado fomos incumbidos de ir ao telhado para voltar a montar a antena da televisão da gerente. Ao levarmos a cabo este processo, descobrimos que o Concorde arrancara na sua passagem uns 15 centímetros da chaminé do ventilador. O que significa que míseros 15 centímetros foi a diferença entre um grupo de pessoas num restaurante celebrarem a destruição ou acabarem a fazer parte dela. Foi a primeira e última vez que o Concorde aterrou ali. Parece que as pessoas que tomam estas decisões acabaram por concluir que se calhar aquela pista não tinha condições para receber um sacana de um avião tão grande. E parece que chegaram a esta conclusão ao perceber a quantidade de nacos de árvore presos na turbina.
Olha, mas foi uma bela viagem.
Isso podia ter corrido tão mal.
E ele acaba a dizer: embora tenhamos feito incrível negócio no restaurante, naquela casa cheia, não organizámos mais nenhum evento especial durante muitos, muitos anos.
É, claro.
Que maravilha.
Tiveram que pagar as obras.
Quando o avião está a passar, e eles estão todos atrás para o chão. A senhora, ainda bem que fiz os panfletos.
Pá, mas para mim fica marcante é a descrição de que eles tu já não ouviam com os ouvidos. Eles estavam a sentir os olhos a sair. Estavam a ouvir com os olhos. O som tornou-se uma coisa abstrata.
Foi claramente isso que fez com que o Concorde fosse retirado.
Foi mais isso.
Mas eu acho espetacular. Imaginem o piloto a ver um pequeno restaurante por baixo. A pensar, mas espera aí, onde é que nós estamos?
Eu acho que depois desta história isto ia chegar à NASA e a próxima missão do vai e vem era: o vai e vem desta vez vai aterrar num sítio. Ai, ai. Bom, é sexta-feira, tens sugestões, FNAC, diz lá.
Chegou um dos momentos mais esperados pelos amantes de livros, a rentrée literária.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas.